Bom, muito obrigado pela vossa presença. Portanto, nós estamos agora a receber em audiência a Audiogest, e esta audiência é um sucedâneo da reunião que nós tivemos marcada e depois teve que ser cancelada por alteração das audições com o Ministro Adjunto, como é sabido. Houve uma insistência da Audiogest e, portanto, eu achei que era importante, antes de ultimarmos o trabalho na especialidade, que pudéssemos ouvi-los, bem como a seguir também a GDA, que eu creio que é sobre a mesma matéria. E, portanto, temos connosco o Dr. Miguel Carretas, Diretor-Geral, a Dra. Silva Sá e Paulo Ferreira. E, portanto, dou-vos a palavra, não perdendo mais tempo, estão aqui representantes dos grupos parlamentares, para vos ouvir. Muito obrigado.
Sr. Presidente, antes
podia que fossem sintéticos, temos meia hora, sensivelmente, está bom. Muito obrigado.
Vou tentar ser o mais sintético possível, mas não posso deixar de agradecer à Comissão e de agradecer ao Sr. Presidente, pessoalmente, pela forma como conseguiu ao Outrance esta marcação. E fica aqui não só o agradecimento institucional da Audiogest, como também um agradecimento pessoal. Conhecemos-nos de outras assembleias e agradeço-lhe a intervenção que teve, que permitiu que esta audiência fosse de facto efetivada. Ora, para não perder de facto mais tempo, e sendo o mais sintético possível, queria explicar qual é que é a situação que no fundo nos traz aqui. E talvez não fosse mal distribuir, se o Sr. Presidente me permitir, estas pastinhas pelos senhores deputados. Nós temos em número suficiente para os partidos. E eu começaria por explicar muito rapidamente o que é que se passa. O que se passa é o seguinte. Desde sempre, que foi entendido que as transmissões de direitos... As transmissões de direitos e os licenciamentos feitos através de direitos de gestão coletiva estavam isentos de IVA. Sempre assim foi, e ocorreu, inclusivamente, isto depois está tudo aí explicado com mais detalhe, eu não vou entrar aqui em grandes pormenores técnicos, ocorreu, inclusivamente, que em 1998, a entidade que então fazia a gestão de direitos dos produtores de discos, que era, na altura, uma sociedade de cotas, a Audiogest Limitada, liquidava IVA, liquidava erradamente IVA. E na sequência dessa liquidação, os serviços de finanças vieram dizer, bom, o IVA que liquidaram no mal, estão ao abrigo de uma isenção, na altura a expressão é porque são direitos de autor e conexos distribuídos em empresas discográficas, e portanto pessoas coletivas, assumidamente, não é? E portanto estariam isentos. E como estão isentos, o que aconteceu, e a regra é essa, como saberão, é... O IVA que foi entregue ao Estado ficou com o Estado. O IVA que, entretanto, tinha sido deduzido teve que ser reposto. Isto foi em 1998. Daí para a frente, o Fisco foi sempre, sistematicamente, dando informações a várias entidades de gestão, isso está tudo aí também explicado, no sentido de isenção. Quando a Audiogest, em 2008, pediu uma informação vinculativa, o Fisco veio-lhe dizer, bom, como os senhores representam pessoas coletivas, afinal não estão isentos. A lei não distingue nessa norma, distingue noutras, logo a seguir, e, portanto, mas não distingue nessa norma, o que significa que o legislador nunca quis distinguir. Nas legislações europeias, o IVA é um imposto, enfim, de origem europeia, nas legislações europeias, o IVA, não há nenhum caso em que a distinção seja feita entre pessoas singulares e pessoas coletivas. Esta isenção, nos casos, é aplicável, noutros casos, não é. Não há casos em que a distinção seja feita desta forma. Enfim, argumentámos nesse sentido e recorremos dessa informação e tivemos uma reunião com os serviços de IVA que nos disseram que, de facto, o que fazia sentido não era prosseguir com nenhuma inspeção, o que fazia sentido era uniformizar o setor através de um ofício circulado, porque, de facto, perceberam que até as relações que há, que a doutora Silvia Sá, já agora a doutora Silvia Sá é a diretora financeira da Audiogest e diretora executiva da Passo Música, que é a cobrança conjunta com a GDA. E, portanto, não é verdade que nós cobrimos só por pessoas coletivas, não só porque alguns produtores são pessoas individuais e são cada vez mais, como a maioria dos direitos que nós cobramos são cobrados em conjunto com a GDA, que já aí vem a seguir, também explicar isso mesmo, e portanto é diretamente afetada com isto, e o Paulo Ferreira é diretor, membro da direção da Audiogest e representante da Sony em Portugal. Peço desculpas, esqueci-me sempre de fazer as apresentações no início. Bom, prosseguindo, o que acontece
É verdade, Sr. Presidente. É verdade. O que se passou foi que nós recorremos na altura e conseguimos uma reunião finalmente com os serviços de IVA e os serviços de IVA perceberam esta situação. E portanto, desde aí para cá, o que nós fomos fazendo foi insistindo com os serviços de IVA. Ouçam, os senhores não se esqueçam, há aqui uma reunião que estava prevista a fazer com as entidades de gestão, os senhores não se esqueçam que há aqui um problema por resolver. Nunca mais ninguém nos disse nada, até que nós somos, até que se nos depara a norma de orçamento de Estado para 2011. Em novembro, outubro de 2011, a norma de orçamento de Estado para 2012. Como se lembra, nós na altura, enfim, tivemos a discussão que tivemos, entendemos que não fazia sentido este IVA, que o Estado até perdia dinheiro com este IVA, explicámos isso. Não percebemos porque é que nesse contexto não fomos ouvidos. O que é facto é que a norma, em 2012, sujeitava à IVA as transmissões que fossem direitos relativos a pessoas coletivas. Claro que nós mesmo, apesar de todas as dificuldades, não sabemos como é que havemos de operar com isto, acabámos por cobrar IVA, quer sobre os direitos de pessoas coletivas, quer sobre os direitos de pessoas individuais, porque infelizmente não conseguimos distinguir no momento da cobrança, ou seja, esvaziámos por completo a isenção, como aliás dissemos que iria acontecer, mas nós liquidámos IVA em 2012. E tínhamos uma segurança, pensávamos nós, ingenuamente. Bom, se a lei mudou, é impossível dizer, e a norma não é interpretativa, era impossível dizer que já lá estava. E, portanto, estamos tranquilos em relação ao passado, pensámos nós. Bom, isto pensámos nós, porque logo, em janeiro, começa uma inspeção, uma editora nossa associada, uma das que tinha feito pedido de informação vinculativa, que para logo ali, porque os próprios serviços de fiscalização perceberam que isto é uma grande confusão, há aqui um recurso hierárquico pendente, o que é que está a passar? E pensámos nós, suspenderam outra vez isto, vamos lá ver. Quando agora, em outubro, para evitar o prazo de prescrição, somos em 15 dias a Audiogesto e todas as suas associadas que tinham subscrito o pedido de informação vinculativa, somos visitados pelos senhores fiscais e com o objetivo claro de liquidar de 2008 até 2011, ainda que agora só esteja liquidado 2008 porque, para evitar a prescrição, todo o IVA que nós, obviamente, não cobrávamos porque, obviamente, não era devido. Ou seja, um IVA que era neutro, porque ele seria deduzido, todo ele, doutora Silva Chá vai já explicar isto, eu vou-me já calar, é um maná de facto para o fisco, porque se cobrarem às várias etapas do processo, e como nós já não podemos deduzir, o IVA que ficaria zerado no Estado, quando é cobrado para trás, indevido e ilegalmente, na nossa opinião, dá dinheiro ao Estado, e de que maneira? O que nos deixa é que todos falidos, como vamos já explicar.
Boa tarde. Gostaria apenas de explicar aos senhores deputados que, desde logo, nós temos aqui uma impossibilidade prática de aplicar este IVA, nomeadamente nos períodos que estão a exigir-nos, da parte do Fisco, desde logo porque nós temos entidades com quem a Audiogeste e, portanto, a Passo Música se relaciona desde essa altura, entidades essas, que vou dar um exemplo, a Sociedade Portuguesa de Autores e a AGCOP, que cobram direitos por acordo, portanto, durante esses períodos, e têm acordos com a Audiogeste para cobrar esses direitos, e que têm informações vinculativas, precisamente em sentido contrário, dizendo que devem distribuir direitos sem IVA. E, portanto, nós, para podermos aplicar neste momento este IVA, iríamos ter que faturar com o IVA e eles não nos poderiam pagar, portanto, esse IVA, desde essa altura. Portanto, estamos a falar de 2008, 2009, 2010, 2011, todos esses anos. Portanto, temos aqui, desde logo, uma impossibilidade prática, para além da questão da legalidade ou da ilegalidade de uma norma que, de facto, não existia. Para além disso, portanto, chegamos a uma contingência superior a 12 milhões de euros, que, se de facto este IVA tivesse sido cobrado na altura, ele teria sido cobrado, portanto, aos utilizadores de música, que por sua vez deduziriam esse IVA e, portanto, ficaria zero. Do lado da Audiogeste, quando distribuísse a produtores, portanto, as pessoas coletivas, ele, portanto, iria deduzir também esse IVA, liquidava do lado dos produtores, deduzia do lado da Audiogeste e ficava zero também. Mas temos aqui depois uma entidade, que é a GDA, que representa artistas e, portanto, por representar pessoas individuais, está isenta de IVA. Ou seja, nós temos aqui uma grande parte da contingência que nos obriga a pagar um IVA que é literalmente indevido e que nunca se irá compensar porque ele não deveria ter sido cobrado. E só é cobrado por força de uma norma que é esvaziada, portanto, de uma isenção que é esvaziada, porque nós, quando cobramos, a Passo Música, quando cobra aos utilizadores, não consegue distinguir o que é que cobra para pessoas singulares e para pessoas coletivas. Aliás, cobra maioritariamente por pessoas singulares e não por pessoas coletivas. E, portanto, nós temos aqui uma contingência que atinge, portanto, como vos disse, mais de 12 milhões de euros e com uma agravante, que é, mesmo que nós hoje nos predispuséssemos a repor o passado e fôssemos dizer, bom, então vamos tentar agir como se nós liquidássemos e fazer essas compensações. Não podemos. Porquê? Porque o prazo de dedução do imposto não é igual ao prazo de liquidação, o que significa que o fisco, nesta altura, pode nos exigir a liquidação pela totalidade e pode não nos permitir a dedução que nós teríamos direito nesta altura. E, portanto, nós poderemos ter que pagar os 12 milhões de euros e ver a parte da dedução sem ser feita sequer pela totalidade. Muito obrigada.
Obrigado, só uma pergunta. Do ponto de vista legislativo, para o futuro está resolvido.
Agora uma nota. Nós neste processo, que tem algumas coisas de facto kafkiano, da administração fiscal, processo da administração fiscal, há, entre outras coisas, um parecer que foi um parecer do Centro de Estudos Fiscais, que está no nosso processo, ao qual nós já conseguimos ler, porque, enfim, a muito custo mostraram-nos o processo, mas estão-nos a recusar a emissão de certidões. E, portanto, nós estamos, neste momento, vamos fazer uma queixa à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos para ter acesso a esse parecer. Esse parecer diz que duas coisas. Diz que não há qualquer razão, como é evidente, para distinguir entre pessoas singulares e coletivas, ou seja, isto parece ser de 2009, ainda não havia a norma do orçamento de 2012. Não é? Por um lado, mas por outro lado, coloca uma série de questões e uma série de dúvidas sobre se a isenção de facto abrange ou não, de facto abrange ou não, os direitos conexos. E por isso, para que não houvesse nenhuma dúvida, nós sugerimos, e também está aí entre esses documentos, à COFAP, e agora aqui também a Vossas Excelências, sugerimos uma ligeira remodelação, uma ligeira reformulação na norma. E penso que o Bloco de Esquerda, se não me engano, acabou por apresentar essa mesma proposta. Portanto, ela ainda pode ser discutida em sede orçamental. Isto para evitar, nós achamos, eu olho para a norma e digo, está tudo resolvido, mas como entretanto soube desse parecer, para evitar, enfim, mais, digamos, disparates deste género. Só uma nota também para vos dizer que há um grande consenso na COFAP em torno desta matéria. E aquilo que nós pedimos também a esta Comissão é que esta Comissão se junte também a este consenso para a produção, e o consenso é no sentido da produção de uma, digamos, de uma resolução que ajude a interpretar toda esta questão no sentido correto.
Boa tarde, Srs. Deputados. Eu represento aqui uma das associadas da Audiogesta, Sony Music. Para vos dizer o seguinte, o Miguel e a Silvia, digamos assim, traçaram os contornos técnicos dos avanços e os recuos da administração fiscal relativamente a esta matéria. Eu estou aqui para vos trazer um pouco daquilo que pode ser a consequência inevitável se prosseguir esta investida um pouco sem explicação contra a Audiogest e, por consequência, a GDA. A Silvia falou em 12 milhões de euros de contingência. 12 milhões de euros de contingência, neste momento, representa qualquer coisa como 2/3 daquilo que a indústria fonográfica portuguesa, fatura por ano. Eu diria que 95% dos artistas portugueses, e não só, são representados e são editados pelas associadas da Audiogest. Ou seja, isto poderá pôr em causa toda a atividade discográfica, toda a atividade cultural associada à música em Portugal no curtíssimo prazo. Acresce também dizer que 80% dos associados à Diogeste são companhias multinacionais como a minha. E é extremamente difícil explicar internacionalmente a complexidade de todo este processo. Como é que se explica internacionalmente que, sem tendo a vir qualquer tipo de manobra legislativa, o fisco tenha uma interpretação em 98 e posteriormente tenha outra completamente diferente e diversa em 2008. Nós, obviamente, em empresas multinacionais também temos a nossa troika lá fora, a quem temos que responder, e torna-se extremamente complicado explicar todo este processo. Eu não me enganaria muito se vos dissesse que empresas como a minha, de onde Portugal nos últimos anos só vêm más notícias relativamente à música, não existe uma lei competente para a pirataria, não existe uma extensão da lei da cópia privada. A juntar estas duas coisas, que são duas contingências gigantescas, acresce agora esta do IVA, com toda a complexidade que o Miguel e a Silvia apresentaram. Portanto, não tenho qualquer dúvida que companhias como a minha vão repensar seriamente a continuarem em Portugal. Isto não é qualquer tipo, não estou com isto a fazer qualquer tipo de bluff, vai ser mesmo assim, porque obviamente desde setembro, quando vieram as notificações, que nós obviamente informámos os departamentos de Business Affairs lá fora, e foi-nos dito claramente, se isso não for possível, 12 milhões nem pensar, estar aí a trabalhar neste momento para o fisco, tanto a Audiogeste como as companhias individualmente, não vale a pena, mais vale encerrar e desaparecer. Portanto, esta é de facto, a acrescer à contingência dos 12 milhões, esta é de facto a contingência de 90% dos produtores em Portugal terem que levar avante. Associado a isto, por arrasto virão artistas, virão autores, virão pequenos produtores, enfim, toda a gente. Tivemos hoje uma boa notícia. Nós requeremos à nossa representante internacional, o IFPI, que representa, digamos assim, as associações de produtores discográficos a nível mundial, e tivemos uma boa notícia em que a diretora-geral do IFPI, aliás está aí na vossa documentação, a senhora Frances Moore, endereçou uma carta à Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais apelando para bom senso na aplicação e nestas inspeções. Porque, de facto, se isto não acontecer, volto a dizer e reitero, é o fim da indústria discográfica em Portugal, entendida como ela tem sido até agora, com estas companhias a representarem artistas e produtores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, está apresentado o caso, que se circunscreve a um período de 2008 a 2012. E eu gostava agora de dar a palavra aos partidos que queiram colocar questões, apelando à brevidade. Quem se inscreve? Querem por ordem ou por inscrição? Vamos por ordem. PSD, a ordem habitual. Deputada Conceição Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também Conceição os Pereira, representantes da Audiogeste. Vimos que isto é um assunto complicado e doloroso, quer para vós, quer para todos nós. Assunto que nós, enfim, que já nos tinha também chegado algumas informações, e penso que também é responsáveis da área da cultura, também estão a acompanhar este assunto com algum interesse pelas consequências do mesmo e também pelas indefinições que estão aqui na questão dos produtores e de toda esta questão que está associada, e compreendemos perfeitamente a vossa posição e a situação delicada em que estamos. Infelizmente, às vezes, estas situações não se passam apenas nestas áreas, também sentimos que há questões semelhantes noutras áreas, mas o que eu percebo é que, já agora gostaria que nos esclarecessem, que ainda não houve nenhuma resposta da parte do fisco completamente clara e inequívoca sobre esta matéria. Falou-me aí, falou-nos que existe um parecer ao qual não tiveram acesso, mas não houve ainda nenhuma resposta para a Audiogeste, uma resposta clara e inequívoca sobre essa matéria. Penso que ainda não houve, não percebi bem, no meio da explicação. No meio da explicação, porque penso que para nós também era importante percebermos se já tinham tido uma resposta concreta, para podermos também ter conhecimento e acesso a ela e podermos saber como é que, independentemente de contactos, penso que isso que é importante. E gostaria também já agora de saber, penso que quem foi, portanto, contactado por aquilo que percebi nesta curta explicação, foi apenas a Audiogest ou se houve outras entidades de autores e pessoas individuais, também foram contactadas. A nível coletivo, se foi apenas a Audiogest, eu dei-me ideia que não, mas já agora gostaria de confirmar, e se também houve produtores singulares que eventualmente tenham sido ou não também abordados pelo Fisco no sentido de reporem também o IVA.
Então, Sr. Deputado, eu acho que era útil, diversamente que fazemos, que respondessem já, porque isso pode influenciar as intervenções seguintes, não é? Mas que fossem straight to the point, não é? Portanto, muito às perguntas que foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já que temos, não lhes isto. Sim, já temos resposta sim e não, neste sentido. O nosso recurso hierárquico da informação vinculativa foi respondido no sentido de não há lugar a recursos hierárquicos de informações vinculativas. E, portanto, é uma não-resposta. O que faz sentido, tecnicamente. Nós, aliás, só o mantivemos exatamente para manter em cima da mesa esta discussão, porque achamos que isto era um disparate e que devia ser resolvido ao nível dos assuntos. Agora, é verdade também que nessa mesma informação, e num desses, portanto, a informação segue aquele percurso hierárquico típico da administração pública, uma senhora chefe de visão, muito bem, diz, bom, mas isto sem prejuízo destes serviços terem que se pronunciar sobre esta questão. Porquê? Porque os serviços de inspeção também não querem acreditar que alguém quer, de facto, fazer isto. E os serviços de inspeção, enfim, fruto da boa vontade, isto é inacreditável, mas é verdade, dos senhores inspectores, suspenderam, ou seja, começaram as inspeções só para não deixarem tecnicamente prescrever, mas estão neste momento parados a acreditar que o Fisco lhes vai dizer, que os serviços de IVA lhes vai dizer, é para, por favor, não continuem, porque eles fizeram essa pergunta. E mesmo internamente foi feita essa pergunta aos serviços de IVA e essa resposta não foi dada. De resto, há decisões definitivas sim de liquidação, já uma editora, e há outra editora, a tal que começou logo em janeiro, a primeira, que já vai ter a decisão de liquidação agora. E, portanto, há recursos já pendentes.
Recurso contencioso?
Não, neste momento há recurso hierárquico para o Sr. Ministro das Finanças de uma liquidação. Curiosamente, essa saiu um bocadinho fora do baralho, foi feita em relação a 2009. Já agora, somos... Não, as liquidações estão a ser feitas. A Audiogest e às associadas que com ela subscreveram na altura o pedido de informação vinculativa, e este é outro escândalo desta questão, mais nenhuma outra entidade, e há outras entidades que representam exclusivamente, essa sim, exclusivamente pessoas coletivas, mais nenhuma outra entidade está a ser fiscalizada, mais ninguém está a ser fiscalizado, estão apenas a ser fiscalizados digamos, as entidades que ingenuamente, em 2008, fizeram uma pergunta. Aliás, nem sequer estão a ser fiscalizadas as editoras, nossas associadas, que não fizeram a pergunta, quer dizer, que não subscreveram o pedido de informação vinculativa.
Aliás, só aqui um pormenor. Isto tudo começa em 2008, quando um rock de uma associada pede uma informação sem sequer ter consultado a Audiogest, pediu normalmente, analisou as contas da editora e pediu uma informação aos serviços de IVA. É assim que isto tudo começa, ou seja, se fica a sensação que estava tudo enlumbrando, ou seja, a decisão de 98 estava em vigor, e com este pedido de informação feito por uma entidade externa, por um ROC de uma editora, que despoleta todo este processo. Ou seja, fica a sensação que em Portugal mais vale estar calado, não fazer muitas perguntas para não mexer muito nas coisas.
Pois, em Portugal e em todo o mundo, às vezes é assim, as pessoas esticam o mal. A administração às vezes funciona assim, mas enfim. Partido Socialista.
Sr. Presidente, eu começo por cumprimentar os presentes da Audiogest. De facto, isto é um assunto que nós já temos acompanhado, como sabem, aliás, desde já do anterior orçamento, onde de facto também já alertámos para a confusão que esta alteração, que a alteração que foi introduzida, então introduzida, poderia causar. E, e até vimos com agrado a correção, vamos dizer, da alteração que tinha sido feita no anterior orçamento, no orçamento de 2012, agora para 2013. Eu queria fazer uma pergunta muito concreta, porque estou a ver justamente a proposta de alteração que fizeram, que penso que de facto, peço para confirmar que o Bloco de Esquerda apresentou, tanto quanto eu sei, exatamente na íntegra, nos moldes exatos. Eu entendo a introdução dos direitos conexos, já que é para clarificar, então que se clarifique tudo de uma vez. Já gostava que me explicassem melhor o alcance deste pedido de alteração de autor para titular dos respectivos direitos. Isto porquê? Porque eu estava a ver aqui o Código do Direito de Autor e justamente o autor está definido no Código do Direito de Autor, penso. Portanto, eu tenho alguma apreensão que ao substituirmos autor, tal como ele está definido no Código de Direito de Autores, por titular dos respectivos direitos, nós estejamos a introduzir de novo uma confusão. Portanto, no fundo, era esta pergunta muito concreta que eu queria fazer, porque, no fundo, é esta proposta de alteração que nós seremos chamados a votar, e, portanto, gostava que me esclarecessem. Por outro lado, gostaria também que nos explicassem exatamente qual foi o consenso no seio da COFAP. Ou seja, se é um projeto de resolução, se é uma pergunta, e os termos em que é feito. Porque para nós podermos apoiar ou não essa iniciativa e até eventualmente serem as duas comissões abrangidas a fazer em conjunto, o que teria obviamente outro peso, nós precisamos saber exatamente qual é então esse consenso dos termos em que é feito, se há de facto um consenso para que seja uma iniciativa comum, ou então se são cada um das bancadas parlamentares a fazer independentemente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Deogesto para responder.
Sobre a questão da redação. Tem razão, Sra. Deputada. É uma proposta, ela, como todas as propostas, pode não ser perfeita. O objetivo aqui foi exclusivamente este. Enfim, fui eu, de facto, que escrevi esse texto. E, portanto, sou eu que respondo. Só por causa disso. O objetivo aqui foi exclusivamente este. Como nós colocámos autores ou titulares de direitos conexos, depois a seguir em baixo optei por titular dos respectivos direitos, seja ele o direito de autor, seja ele o direito conexo, só neste sentido. Agora, se calhar, para não haver dúvidas, pode-se pôr em baixo autor e titular de direitos conexos. Foi só esta a lógica. Foi só uma... É uma... Exatamente, é uma concordância formal. Só isso. Não tive... Agora, se isso... Pois... É que se isso... Exatamente. Se isso levantou dúvidas à senhora deputada, pode levantar dúvidas a qualquer outra pessoa e, portanto, se calhar mais vale autor e titular de direitos conexos em baixo. É porque se puser só o autor em baixo, também não chega, não é? Pronto. Mas se levantou dúvidas, é melhor corrigir já nesse sentido. Depois, peço desculpa, a questão do consenso. Olha, eu, senhora deputada, com toda a honestidade, eu também gostava de saber mais sobre esse consenso. O que nos foi transmitido foi que se preparava um texto conjunto, que creio vai ser preparado materialmente por senhores deputados do PSD, e que depois será discutido na comissão, e nós esperamos que os vários partidos possam aderir. Eu sei que os vários partidos já falaram, e já têm um consenso mínimo, eu penso que será no sentido de uma resolução, mas também não tenho a certeza. E aquilo que se pretende é verdadeiramente um texto conjunto aprovado por todos. E não. E foi isso que nos disseram. Portanto, aquilo que se espera é que todos os partidos adiram a essa iniciativa. Agora, se será, em que termos é que será? Essa redação ainda não está feita, nós sabemos disso. Eu penso que aquilo que se pretende fazer é qualquer coisa como... Houve um precedente já. Falaram-me de um precedente disto sobre o IMI de Évora, curiosamente. E o que se pretende fazer é qualquer coisa parecida com isto. Uma outra questão que aqui se pretende, e eu também queria deixar isto claro, nós não pretendemos, desta Assembleia, para a questão do passado, nenhuma atividade legislativa... Não é assim que se resolve o passado.
e pretendemos que a Assembleia e que as comissões exerçam, outro sim, o direito e o dever, o poder de fiscalização da administração pública e do governo. E, portanto, é nesse sentido e é nesse contexto vai ser preciso muita habilidade. Eu reconheço para fazer isto, mas é nesse contexto que está a ser preparado, penso eu, essa resolução. Seria excelente aquilo que a senhora deputada acabou por aqui, de alguma forma, sugerir. Seria, não ótimo, mas excelente que, que esse texto pudesse ser preparado e pudesse ser discutido e pudesse ser conjunto pelas duas comissões. Seria muito interessante, como é óbvio. Já agora, até porque, independentemente daquilo que a administração fiscal possa vir a ligar ou não ligar essa resolução, porque infelizmente também já há casos desses e a administração fiscal continua a fazer exatamente o mesmo, há uma coisa que nos ajudava muito, que é, há uma mínima, uma ínfima hipótese, que é muito difícil de conseguir, mas há uma ínfima hipótese de se conseguir um efeito suspensivo sem prestar caução. E é evidente que uma resolução, nesse sentido, chamando a atenção para as consequências de tudo isto, seria, mesmo que seja indeferido pela administração fiscal em tribunal, porque isso também, essa decisão também é sindicável, seria, de alguma forma, um excelente argumento jurídico para nós conseguir. Nós não temos dúvidas que vamos ganhar em tribunal. Para nós conseguirmos nos manter vivos e até lá.
Muito obrigado. CDS. Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros representantes da Audiogest, cumprimentá-los também. De facto, aqui há duas coisas que são diferentes. Uma é o caminho que trouxe, que chegou até esta proposta de Orçamento de Estado, ou porventura a anterior, enfim, e qual é que era a lei que estava em vigor e como é que interpretávamos essa lei. E outra é a intervenção que já houve na proposta do Governo, e que encontrará aqui o acolhimento, de para futuro garantir que as coisas se passam de outra maneira. Naturalmente, o que o Parlamento não pode fazer é interpretar retroativamente uma lei e dizer à administração fiscal, a lei em vigor de 2008 a 2011, 2012, deve ser executada da seguinte forma, porque a administração fiscal tem a obrigação, até uma obrigação sindicável, de fazer cumprir a lei, independentemente da forma como os deputados a interpretam. Até o Parlamento todo, até podia haver por unanimidade uma decisão do Parlamento dizer, de 2008 a 2012 a lei deve ser interpretada da seguinte forma, mas isso teria um efeito absolutamente nulo, não é? Portanto, há aqui o problema do contencioso, só tem efeito, ou só tem solução nos tribunais, na Justiça Fiscal, que, tanto quanto eu percebi, ainda não foi chamada, se bem percebi, porque o que os senhores fizeram, e bem, foi o recurso hierárquico das decisões da execução ou da cobrança. Não é? Também é natural que não possa haver recurso hierárquico de uma informação vinculativa. O que pode é haver depois o recurso hierárquico de uma ação tomada com base nessa informação, não é? ou nessa interpretação. Agora, de uma informação que a administração dá, não há recurso, porque é uma informação, não é? Não dá origem a qualquer ação em si. Agora, se for possível haver um entendimento, que eu não aceito, só vendo depois um texto, que o Parlamento diga, por exemplo, e aí sim pode recomendar ao Governo, que não execute, nem faça a obrigação de sequer prestar caução, porventura, qualquer valor antes de uma decisão da Justiça Fiscal, isso é uma coisa que eu julgo que será o limite do campo de manobra do Parlamento, né? Porque o Parlamento não pode mudar a lei para trás, não pode mandar interpretar a lei de uma determinada forma, e quando as coisas estão em contencioso, tem que ser os tribunais a decidir. Por uma hipótese completamente académica e diferente, seria como mudar uma lei no meio de um processo judicial e com efeitos... e com os efeitos conhecidos, não é? E com os efeitos conhecidos. Agora, eu queria-lhes perguntar uma coisa, que é, os 12 milhões de euros que aqui se referem dizem respeito ao IVA devido por cobranças efetuadas entre 2008 e 2012, portanto, em 4 anos, em 5 anos, na verdade, de 2008 a 2012, o IVA devido totaliza 12 milhões de euros, portanto, o IVA devido sobre os direitos cobrados. Pois é, isso que eu queria perguntar, porque depois me parece muito, muito curioso que esse valor, que é uma percentagem na proporção do IVA, daquela parte que são direitos do mercado todo, possa corresponder a 2/3 do mercado de hoje em dia. É por isso que eu queria averiguar este número, e de resto, associo-me aqui aos meus colegas.
Se puderem responder.
Há aqui uma confusão com o mercado e com o conceito de mercado.
Eu quando falo de dois terços do mercado, não estou obviamente a incluir a parte dos direitos conexos, a faturação de música ao público.
E já agora, aproveitava só para fazer aqui uma explicação que tem a ver com a atividade que a própria Passo Música tem no mercado, porque, infelizmente, nós temos um contencioso relativamente grande, tendo em conta que nós não prestamos um serviço normal. Portanto, nós não conseguimos propriamente impedir os utilizadores de utilizarem música. E, portanto, temos uma faturação continuada. Faturação essa, que ao ter IVA, independentemente de ser paga ou não, ela existe e estaria sujeita à IVA. E, portanto, há aí também uma grande parte do lado da Audiogeste de contingência que até por essa via é de facto injusta e a IVA seria obviamente recuperado a posteriori em contencioso, no entanto não será, porque não será, exatamente.
E exatamente. Aqui outra coisa que nos esquecemos de dizer é que, repara, os 12 milhões não. São direitos.
Sim.
Isto acontece assim porquê? Porque são cobrados à Audiogeste pelas, digamos, as licenças que ela emitiu e depois são cobrados também às companhias, é a soma com aquilo que é cobrado às companhias, que seria deduzido pela Audiogeste, mas agora não pode ser, não é? Pelos direitos que as companhias receberam, quer dizer, por isso é que isto é kafkiano. Só uma resposta, já agora um comentário, se me permite, Sr. Deputado. Pois, eu estou de acordo com o Sr. Deputado, ou seja, o Parlamento não deve, ninguém deve, nenhum legislador deve fazer normas, digamos, retroativas e dizer a lei de 2008 a 2011 deve ser interpretada desta maneira. Agora, há uma coisa que talvez possa também já agora deixar claro nessa resolução, que é que de facto, em 2012, a norma de 2012 não é interpretativa. Porque, qual é que é a questão? A questão é que o Fisco está a agir como se a norma de 2012 fosse interpretativa. Como conseguiu, na prática, o que é que aconteceu em 2012? Em 2012, o que o Fisco conseguiu foi colocar na lei a interpretação que tinha. Não é? Pronto. E os tribunais dizem isto. Há vários acordos do Supremo Tribunal Administrativo, que aliás está aí também na pasta. Pronto. E se calhar, com alguma habilidade, pode-se deixar também claro isso na tal resolução. Sugiro, é uma sugestão. Ou seja, fazer ao contrário, é dizer, de 2012 é que não retroage, não é? Já agora, nós em 2012 cobrámos IVA, liquidámos IVA, sofremos com isso. O Estado não ganhou nada, mas nós cumprimos a lei, como é óbvio.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Tiago, para o PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar os representantes da Audiogeste. Bem, o Miguel Carretas acaba de nos dizer exatamente a peça-chave de tudo isto. O que está em causa é a retroatividade da norma de 2012. E essa norma é que está a ser aplicada com retroatividade erradamente, independentemente de tudo o que vem para trás. Dessa cobrança que já vinha sendo tentada antes da norma, mas que agora não pode escudar-se, obviamente, nessa norma. Bem, aliás, a prova de que a Audiogeste, nos alertas que lançou logo em 2011, tinha uma certa razão, é que o Governo agora emenda a mão e vem recuperar a formulação inicial, ou seja, a isenção do direito de autor, a isenção de cobrança de IVA no direito de autor, independentemente da natureza da pessoa que é titular. Nós, obviamente, sobre aquilo que está em cima da mesa para este orçamento, que não bule diretamente com 2008 a 2011, não temos nada a opor à formulação que aqui nos colocam, aliás, nem levantamos qualquer dúvida, quaisquer dúvidas sobre os termos utilizados. Portanto, o autor inclui-se no titular de direitos, portanto, o titular de direitos é apenas um universo mais alargado, tendo em conta que nem todos os titulares de direitos são autores. Portanto, não nos levanta qualquer dúvida, como levantou aqui ao Partido Socialista. Convergiremos para a formulação que for mais bem entendida por todos os grupos parlamentares. De todas as formas, sobre o passado, aquilo que posso dizer em nome do PCP é que estamos à disponibilidade e à disposição, estamos à disposição dos grupos parlamentares para procurar a forma mais adequada de intervenção. Não é fácil, mas eu julgo que, de certa forma, todos ponderam e refletem da mesma maneira. Portanto, que há aqui uma aplicação abusiva por parte das finanças, como que se tivessem ganho uma batalha ao introduzir este cavalo orçamental em 2011 e agora acham que têm a legitimidade para cobrar de 2008 até 2011. Eu julgo que os grupos parlamentares percebem isso. De facto, estão limitados no âmbito legal do mandato que lhes é atribuído, mas da nossa parte não colocaremos nenhum obstáculo a que o Parlamento possa intervir dentro daquilo que lhe é possível. Já ficou bem claro, escusar-me-ei a adiantar muito mais e a discorrer muito mais sobre isso, que os grupos parlamentares que me antecederam demonstraram exatamente a mesma disponibilidade. Se assim for colocado ao PCP participar na redação material do documento, assim faremos, daremos o nosso contributo. Se houver disponibilidade para esse documento, ela contará também com a nossa. Portanto, no essencial, sabem, aliás, desde 2011 que o PCP já achou na altura e propôs, aliás, a eliminação dessa alteração ao Código do IVA, através do Orçamento de Estado, que a nossa posição sempre foi contrária a esta cobrança. E por maioria de razão, é também agora contrária à aplicação retroativa dessa norma. Eu julgo que, mais do que estarmos aqui a julgar da justeza desta cobrança, a própria Audiogesta, aquilo que pode alegar é a retroatividade de uma norma que só entrou em vigor a todos os títulos em 2012, não é? Em 2012, exatamente, janeiro de 2012. Pronto, eu julgo que no essencial conhecem a posição do PCP, não tenho perguntas propriamente a fazer, até porque este novo modelo introduzido agora da pergunta-resposta faz com que os deputados que falam a seguir já tenham esclarecidas as dúvidas que partilhavam com os deputados.
Foi para ver se havia alguma economia. Dr. Miguel Carretas?
Não houve pergunta, também não tenho resposta a dar, a não ser agradecer também ao PCP e ao Sr. Deputado Miguel Tiago esta disponibilidade para se juntar a este consenso, que é no fundo isto que nós desde o início estamos a pedir. Nós não queremos correr o risco, honestamente, de transformar isto numa guerra política. Acho que é o pior que pode acontecer. E portanto, o que nós queremos aqui apelar, e estamos muito satisfeitos porque temos vindo, esse objetivo nós temos vindo a conseguir, queremos apelar aqui a isto que é um imperativo de justiça. E mais uma vez, eu acho que o Sr. Deputado Miguel Tiago coloca bem a questão neste sentido. É de facto a aplicação retroativa numa norma, e é isso que é preciso esclarecer. A norma é para aplicar a partir de 1 de janeiro de 2012. E depois é para deixar, pelos vistos, é para deixar de ser aplicada a 1 de janeiro de 2013, mas isso é outra questão.
Apenas dizer, aliás, como os próprios serviços do IVA já tiveram a oportunidade de dizer, nomeadamente à Sociedade Portuguesa de Autores, numa informação que foi pedida durante o ano, em julho de 2012, e que lhe foram respondido, portanto, que esta norma é nova e que os sujeitos passivos, sem uma nova atuação, terão uma parte da atividade sujeita à IVA, mesmo sem nenhuma alteração na sua atividade.
Bom, eu gostava de dizer só, para encerrar a audiência, que agradeço, dizer o seguinte. Não havendo problema legislativo para o futuro, e sendo certo que a norma que se aplicou em 2012 não é uma norma interpretativa, mas tem um histórico interpretativo, chamemos-lhe assim, não é? Portanto, é uma que esclarecer um mal-entendido e um equívoco. Eu creio que faria sentido que na aprovação do orçamento se matasse o assunto de vez. Quer dizer, isto é, faz todo o sentido que na norma do orçamento sobre esta matéria se diga, por exemplo, isto. Não deve ser feita a liquidação nem a cobrança, para trás. Não, mas para trás, não é? Portanto, para 2008 e 2013, quer dizer, na redação que seja correta, quer dizer, se existe consenso para nós fazermos uma resolução interpretando para trás, então mais consenso existe para dizer claramente que não deve ser cobrado ou liquidado um IVA que não foi. Não é? Quer dizer, a Assembleia da República, nós não somos de facto um órgão de interpretação, somos um órgão legislativo. Não é? E se resolvemos para o futuro, e conhecendo esta história toda, mais vale que se mate de vez. Não? Pronto. Portanto, o apelo que eu faria aos colegas é que no trabalho em conjunto com os nossos colegas da COFAP se use o instrumento por excelência que temos, que é a lei do orçamento, para resolver de vez o assunto. Bom. Se isso não for possível, bom, então a resolução, ainda que a resolução vale o que vale. É um apoio importante na relação administrativa. Quer dizer, os nossos instrumentos por excelência são pressão política sobre o governo, que é quem manda na administração tributária, e pode parar uma atuação que à própria administração tributária gera muitas dúvidas e embaraços, porque aqui não é? ou então por via legislativa no orçamento. Quer dizer, sendo, havendo um histórico no orçamento de 2012 e um histórico agora para o orçamento de 2013, que a partir de 1 de janeiro esclarece de vez, então seria coerente que houvesse um número 3 ou um número 4 desse artigo que diga e não deve ser liquidado o IVA onde não foi liquidado, nem cobrado onde não foi cobrado. Porquê? Pode.
Com todo respeito, eu acho que isso não funcionava... Vamos lá ver. Nós, a Audiogest, a GDA, podemos todos... Imagina se concordávamos todos que, de facto, de 2008 para 2012, a lei não obrigava essa cobrança. Em 2012 é introduzido no Orçamento de Estado uma norma que diz que é obrigatório. Mas essa norma só vale para 2012 em diante. Já em 2008 alguém achou que devia ser, independentemente... Em 2008 não sabia que em 2012 ia ser introduzida essa norma. Portanto, a ligação entre cobrar o IVA e a norma introduzida em 2012 não é unívoca. Ela pode, alguém depois em 2012 pode dizer, eles agora estão a interpretar para trás. Mas em 2008, alguém já achou que a lei permitia que se cobrasse. E o Parlamento não pode dizer para trás. Sim, em 2008 houve pela primeira vez quem dissesse, não sei a quem, à Audiogest, a quem.
Senhor deputado, desculpe interrompê-lo.
Deixe-me só terminar.
Com certeza.
E porquê? O Parlamento depois não pode, em 2013, dizer a lei em 2008 para 2012 deve ser interpretada desta forma. Esta única pessoa que pode fazer isto são os tribunais. Se a única coisa que o Parlamento pode dizer ao Governo, calma, atenção, vamos esperar aqui pelo menos até resolvermos este contencioso que existe. Agora, de facto, há uma ligação que eu percebo da parte de quem aqui vem entre a norma introduzida em 2012 e uma retroatividade dessa norma como uma interpretação. Aliás, isso acaba por dar razão à Audiogest, porque se o Governo muda a lei, é porque a lei anterior não estava, mas alguém também pode argumentar, não estava sequer suficientemente clara, apesar de já permitir essa cobrança. Mas isso não é uma decisão que nós precisamos aqui interpretar. O que em 2008 alguém se lembrou que se podia cobrar é um facto evidente, independentemente depois da norma.
Posso? De 2008. Bom. Miguel Tiago, Sr. Deputado Miguel Tiago, peço desculpa.
Sr. Presidente, era apenas para... Eu tomei boa nota da sugestão que fez, mas sinceramente não me parece sequer enquadrável no artigo que está em causa. É só por isso. Até porque o artigo é uma alteração ao código do IVA que vem a repor uma versão que já lá estava. Portanto, há aqui havia dificuldade, além de que já passou o prazo para a apresentação das propostas. Mas eu julgo que, de facto, aqui... E repare, se tomarmos o precedente, se assumirmos o precedente, cada vez que não queremos a retroatividade de uma norma, temos que o escrever na lei, isso até contraria a própria Constituição, que diz que não há retroatividade, a não ser em casos muito, muito pontuais. Portanto, no essencial, eu julgo que a solução do Parlamento deixa politicamente claro o objetivo. O Sr. Presidente diz, e bem, aí estou inteiramente de acordo, a resolução vale o que vale. É verdade, vale o que vale, mas o Governo, se quiser cumprir... fica completamente escudado do ponto de vista político para cumprir essa orientação. O mesmo não se poderia dizer se não tivesse, talvez não se pudesse dizer que estaria completamente escudado se não tivesse essa deliberação, podia ser acusado de estar a favorecer um setor, se não tivesse esse apoio parlamentar, não é? Eu julgo que não é o caso e acho que se houver boa vontade da parte do Governo, como parece haver dos grupos parlamentares, que certamente se resolverá.
Bom, estou de acordo, nomeadamente com o argumento de que já não é tempo a apresentar propostas, não é? Podia introduzir, já passou. Mas enfim, para o ano veremos. Mas enfim, creio que não é a primeira vez, só para explicar o que era o meu sentido, em que em casos em que está em dúvida a licitude ou ilicitude da cobrança de determinados impostos, que é o caso, não é? Sem entrar na discussão sobre se é retroativo ou não é retroativo, no momento em que o legislador corrige para o futuro o regime legislativo, ordena que não se cobram para trás ou não se liquidam para trás impostos que não foram cobrados ou liquidados. Era essa a minha, esse era o meu sentido. Sem entrar na discussão se é retroativo ou não é retroativo, diz, eu não cobrei, eu não liquidei e está proibida a liquidação e a cobrança daquilo que é o entendimento que eu estabeleço para o futuro. Pronto. Bom, agora, de facto, já estamos fora de tempo para isso e, portanto, mantém-se o instrumento da resolução e, se houver consenso, e eu creio que o Governo seguirá isso e, para todos os efeitos, para as pessoas que estão sob pressão ou sob ameaça da administração fiscal, é uma cobertura importante, não é? Que no seu contencioso e nos seus recursos hierárquicos possam, há uma resolução da Assembleia da República, portanto, é um instrumento político importante em qualquer caso, e, portanto, creio que será útil. Sr. Dr. Miguel Carreira.
Deixa-me só... Eu só queria reiterar aqui uma questão que não sei se passou um pouco ao de leve, que é, eu acho que o Parlamento pode, e aparentemente havendo este consenso, pode pressionar o Governo no sentido que dizer de uma administração fiscal que em 98, força a Sociedade de Gestão de Direitos da altura, que ainda não era a Audiogest, a entregar o IVA que entretanto tinha cobrado, e em 2008, perante, quando questionada por um revisor oficial de contas, diz precisamente o contrário, sem que tenha havido qualquer alteração legislativa.
Bom, a resolução é esse o seu sentido. É uma recomendação ao Governo, mas cujo sentido político é esse.
Srs. Deputados, se me permitem, penso que eu volto a insistir neste ponto, é importante deixar claro nessa resolução que a norma de 2012, o objetivo foi legislar para 2012. Eu percebo as dificuldades em relação a resolver isto através do orçamento, mas de facto era teoricamente possível dizer que não se aplica agora, a isenção se aplica ainda que sejam pessoas coletivas, e o imposto que foi pago e liquidado está pago e liquidado, o que não foi pago e liquidado não se deve pagar e liquidar, isso pode. E permitam-me que vos diga, Srs. Deputados, uma coisa. A redação que hoje consta desta norma foi apresentada o ano passado, 3 horas antes de ser votada na especialidade.
O sentido da minha intervenção é que se pudermos resolver no orçamento, é o mais seguro. E, portanto, que parte deste... Mas isso é preciso ver com os colegas da Economia e Finanças, de Orçamento e Finanças, não é? Porque isso fica esclarecido na sua sede, não é? Quer dizer, o que não foi cobrado nem liquidado, não é cobrado nem liquidado. Ponto final, parágrafo. Pronto, é isto. E, portanto, isso passa a ter força de lei para a administração fiscal. Senhor Deputado Inês Medeiros.
Sr. Presidente, muito rapidamente, eu só queria deixar muito clara aqui duas coisas. É que a ordem de cobrança quase retroativa faz-se quase em simultâneo que a redação da nova versão da lei. Portanto, politicamente nós não podemos deixar isso. E quem dá a ordem, apesar de tudo, ainda é o Governo. Portanto, não. Estamos a falar deste ano. Ou seja, há aqui qualquer coisa que não podemos deixar escapar, que é o Governo, ao mesmo tempo que clarifica o conceito, reconhecendo que no ano passado já tinha feito uma interpretação que provavelmente só vinha criar ainda mais confusão, na mesma altura, exatamente, em concordância em que faz essa clarificação, dá ordem para reativar as cobranças. Isso eu não podia deixar de fazer. Por outro lado, eu não sei se este princípio, que é este princípio jurídico, pode ser válido em relação à definição de 2008, que é o princípio de quando o legislador não faz distinção, o intérprete também não deve distinguir. Ou seja, se já em 2008 não se fazia a distinção entre os detentores dos direitos, fossem eles coletivos ou singulares, porquê que, neste caso, a entidade fiscal, que de alguma forma é o intérprete, faz essa distinção que a própria lei não faz? Porque em relação à lei de 2008, pura e simplesmente, há isenção, não há a distinção entre ser a direitos a propriedade coletiva ou singular. E eu que não sou jurista, bom, até eu consigo perceber essa questão. Quer dizer, nós estamos aqui a falar de uma interpretação que a própria lei, que o próprio legislador, de uma distinção que o próprio legislador não fez. Muito obrigada.
Pronto. Eu creio que temos de encerrar a audiência. Eu vejo que há um espírito de consenso, que é bom, e acho que devemos levar esse consenso pelo instrumento mais eficaz. Só que aquilo, só para reforçar aquilo que eu disse, alguns de nós são advogados, como é o meu caso, e juristas, como é o meu caso, mas nós não agimos como juristas, nós agimos como poder político e poder legislativo. Bom, e portanto, bom, depois os, e quanto mais claro, menos margem de manobra nós deixamos ao jurista. Bom, eu também não tenho a certeza, não, e acho que é injusto dizer-se que o governo que fez assim depois mandou cobrar para trás. Eu acho que não é assim. Eu acho que o que está aqui a passar é a administração fiscal que não pode deixar prescrever coisas que estão à beira da prescrição. Isso é uma ordem permanente, segundo a vida da história, não é? Portanto, daí o 2008 vem assim. É que o 2008 entra em prescrição se não houver uma ação imediata. E, portanto, o orçamento pode dar essa segurança, diz.
nós corrigimos para o futuro, um sarilho interpretativo, não estamos a interpretar, estamos a devolver em definitivo e, portanto, em coerência com isso, damos ordem legislativa para que não deve ser cobrado o que não foi cobrado, nem deve ser liquidado o que não foi liquidado. Este é um assunto resolvido para a frente e para trás. Isso.
Senhor Presidente, só para terminar, interpretou muito bem. Ou seja, de facto, nós já estivemos, como é óbvio, já falámos com a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais. A Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais está solidária também connosco. Tem a dificuldade natural que tem o responsável político de dar uma ordem direta, enfim, nesta circunstância.
Não, e o Ministério Público, e o Ministério Público pode ir em cima dele, não é?
E senão... o conforto que esta Assembleia lhe pode dar, pode ajudar em muito. De facto, e isto é, eu peço desculpa, enfim, quem me conhece sabe, como deve compreender, Sr. Deputado, eu não estou a defender o Governo, não tenho interesse nenhum em defender, claro. Por razões várias, algumas que o Sr. Deputado bem conhece, mas, de facto, isto é a administração fiscal a correr sozinha.
Muito obrigado, o assunto está claro, nós falaremos entre nós e, portanto, espero que seja feita a intervenção normativa mais eficaz que seja possível. A sede mais forte é a própria lei do orçamento e não tem que ter nenhuma conteúdo interpretativo, é uma norma que diz, ponto final, parágrafo, não deve ser cobrado para trás o que não foi, ou então pela resolução, que já é um conforto suficiente. Muito obrigado.